A crise da empresa no contexto da ordem econômica constitucional. Alberto de Magalhães Franco Filho. Resumo: a empresa modernamente ocupa um lugar privilegiado na malha social, pensar e refletir sobre ela é sinônimo de reflexão espelhada na própria sociedade. Diante disto, neste trabalho nos propormos analisar o fenômeno patológico denominado crise da empresa sob a ótica da ordem econômica constitucional. Para tanto, comentamos o conceito de empresa e sua evolução, elaboramos algumas premissas sobre a crise empresarial e o direito concursal, além do desenvolvimento de algumas noções sobre a ordem econômica constitucional na Carta Magna de 1988, para então firmarmos o entendimento que a empresa que cumpra a sua função social como determina a ordem econômica constitucional vigente. E que porventura atravesse uma crise econômico-financeira necessitará de um tratamento jurídico no sentido de manter esta fonte de produção de empregos, rendas e produtos ou serviços, em detrimento ao interesse dos credores. 1. Introdução. Neste trabalho pretendemos traçar um paralelo entre a crise da empresa direito concursal brasileiro e a ordem econômica constitucional prescrita na Constituição de 1988, para então comentarmos o Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas. Porém, antes de ingressarmos no tema propriamente dito, é imperioso estabelecer um conceito de empresa e comentar a evolução deste conceito. Após iremos comentar o fenômeno patológico denominado crise da empresa, e também serão feitas algumas ponderações sobre direito concursal e sua evolução. Também serão apresentadas algumas breves noções acerca da ordem econômica constitucional, notadamente na Constituição de 1988. 2. O conceito de empresa e sua evolução. Como salienta Fábio Ulloa Coelho, os bens e serviços de que precisamos para viver e que atendem às nossas necessidades, são produzidos em organizações econômicas e negociadas no mercado. Estas organizações são estruturadas por pessoas que, por vocação, ao articular fatores de produção capital, mão de obra, insumos e tecnologia, conseguem produzir ou circular os bens e serviços que necessitamos. Desta forma, a grosso modo, podemos identificar nestas organizações econômicas a empresa e nas pessoas que cuidam da organização da empresa o empresário. Para o jurista italiano Alberto Aschini, o conceito de empresa é o conceito de um fenômeno econômico poliédrico, o qual tem sob o aspecto jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos elementos que o integram. Estes perfis da empresa se dividem em 4: a subjetivo a empresa é o empresário, b funcional a empresa é uma atividade, c objetivo a empresa é um conjunto de bens, d corporativo a empresa é uma instituição. Da análise destes perfis, o que cumpre o rigor técnico do conceito jurídico é o funcional, posto que a empresa é uma atividade econômica e organizada, que realiza produção e circulação de bens e serviços. No direito positivo brasileiro optou-se pela conceituação da empresa através da pessoa perfil subjetivo do empresário, que é o sujeito que organiza a atividade empresarial perfil funcional, da seguinte forma, nos termos do artigo 966 da Lei N. 10.406/02 novo Código Civil considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Contudo, é imperioso ressaltar que a elaboração destes conceitos não se deram de um jato. O conceito de empresa e empresário passaram por um processo evolutivo complexo que modificou sensivelmente o modo de ser do direito comercial, denominado modernamente para alguns de direito empresarial. O comercialista Ricardo Negrão, comentando a evolução do conceito de empresa e, consequentemente, da gênese do próprio direito comercial, apresenta 4 fases: a subjetiva corporativista, b eclética, c objetiva, d subjetiva empresarial. A primeira fase, denominada subjetiva corporativista, pode ser encarada como o surgimento do direito comercial propriamente dito, quando na antiguidade o escambo de produtos excedentes evolui com a utilização da moeda, dando origem às operações mercantis. Já na Idade Média, estas operações mercantis se intensificam nos feudos, surgindo a figura das corporações de ofício. No âmbito destas corporações, as pendências passam a ser decididas por cônsules eleitos entre os próprios mercadores, formando um conjunto de decisões que irão formar o arcabouço normativo da época. Contudo, estas normas se aplicavam apenas à classe dos comerciantes, ou seja, o direito comercial era subjetivo, pois pautava-se na qualidade do sujeito. Na segunda fase eclética, diante do surgimento de novas atividades e a expansão universal do comércio, se mostrou necessária, para a fixação da competência dos cônsules, a delimitação da matéria do comércio, pois haviam outras atividades que não fossem intermediação de mercadorias, que deveriam ser consideradas mercantis, atividades bancárias, de câmbio e que, para se sujeitarem a esses tribunais. Nesta fase passa-se por uma transição para tentar romper com o conceito subjetivo da qualidade do comerciante para um conceito objetivo, levando em consideração a atividade mercantil. A fase objetiva, também denominada de napoleônica, se inicia com o liberalismo econômico, quando se rompe definitivamente com o conceito subjetivo de comerciante, através da Lei Le Chapelier de 1791, que determinou a proibição do funcionamento das corporações de ofício, marcando o início do objetivismo do direito comercial com a elaboração em 1807 do Código Comercial francês, que conceituava o comerciante através dos atos de comércio, que consistia em uma lista de atividades consideradas comerciais caráter objetivo. Esse diploma normativo influenciou a edição de diversos outros códigos comerciais, e.g. o Código Comercial Brasileiro de 1850, porém no decorrer do tempo tal critério se mostrou lacunoso e insuficiente para servir de objeto ao direito comercial. A última fase, subjetiva empresarial, é a que nos encontramos dos tempos atuais. Ela se inicia em 1942 com o surgimento do Código Civil Italiano, influenciado pela teoria da empresa desenvolvida por Cesare Vivante, onde o direito comercial deixa de cuidar de determinadas atividades as de mercancia e passa a disciplinar uma forma específica de produzir ou circular de bens ou serviços, a empresarial. Esta teoria descolou a incidência do direito comercial de uma atividade comercial para uma pessoa, o empresário empreendedor. Comentando tal situação, Joaquim Garrigues afirma que o direito comercial passou por um processo de cirurgia onde foi separado o ato do ator. O Brasil adotou a teoria da empresa em nosso ordenamento jurídico através do Código Civil de 2002, ao conceituar o empresário, no já mencionado artigo 966. 3. A crise da empresa. Após a definição do conceito de empresa e sua evolução, estamos aptos a analisar o fenômeno patológico, pelo qual estas instituições podem enfrentar, denominado de crise da empresa. A empresa, como vimos, consiste numa atividade econômica organizada voltada para a produção ou circulação de bens e serviço, e o empresário é quem organiza profissionalmente esta atividade articulando os quatro fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Portanto, podemos entender que a atividade empresarial é um empreendimento humano, onde qualquer pessoa que se aventure a ele terá chances de obter êxito ou não, é o que Gladys Thomas denomina de risco de empreender, afirmando que os acasos do comércio, assim como podem fazer riquezas, podem vê-las perder-se. Os acasos ou a fortuna, como se dizia na antiguidade, tanto podem enriquecer, quanto podem empobrecer, podem criar, inesperadamente, o sucesso ou a insolvência. Daí se falar que o risco é a outra face de uma moeda cujo rosto mais agradável e atraente é o lucro. Estão todos buscando uma espécie de sonho empresarial e comercial impossível, que é a certeza de que cada decisão tomada é a decisão certa. Seguindo este raciocínio, podemos afirmar que a atividade empresarial é essencialmente de risco. Se o empreendimento der certo, irá gerar ganhos econômicos para o empresário, porém se não lograr êxito, por óbvio, acarretará prejuízos. Estes prejuízos poderão ser suportados pelo empresário, mas se ele não os conseguir suportar ou não os quiser suportar, sua empresa restará insolvente. Neste sentido, Marcelo M. Bertoldi e Maria Carla Pereira Ribeiro asseveram que todas as atividades econômicas estão sujeitas a risco, que podem ser ordinárias e extraordinárias. A primeira é o risco mínimo presente em todas as atividades negociais, esse subdivide em área econômica em fluxo do empresário e financeira dificuldade do adimplemento das obrigações da empresa. Já a segunda está associada a situações específicas, imprevisíveis que trazem uma oneração excessiva da atividade empresária. É da própria índole da atividade empresarial, enfrentar momentos bons e ruins para o negócio, já que toda e qualquer empresa, como empreendimento que é, está sujeita a passar por crises. Vejamos a posição de Waldo Fazio Jr. Nenhum organismo é imune às crises. Uns mais, outros menos. Crises mais prolongadas, crises transitórias. Crises mais profundas, crises superficiais. A história de organismo empresarial, similar à da economia de mercado, é uma sucessão de períodos em que alternam altos e baixos. A raiz das crises por que passa o organismo empresarial também de matriz diversa. Não há linearidade. Não obstante esta posição de ausência de linearidade entre as crises das empresas. Alguns autores tentaram sistematizar as principais causas das dificuldades que as empresas podem atravessar. Jorge Lobo apresenta as seguintes causas que podem ensejar o surgimento de crises empresariais a causas externas: aperto da liquidez dos bancos, redução de tarifas alfandegárias, liberação das importações, mudanças nas políticas cambial, fiscal e creditícia, criação de impostos extraordinários, surgimento de novos produtos, queda da cotação dos produtos agrícolas nos mercados internacionais, retração do mercado consumidor, altas taxas de juros. Inadimplemento dos devedores, inclusive do próprio Estado. B. Causas internas ou imputáveis às próprias empresas ou aos empresários. Sucessão do controlador. Desentendimento entre sócios, capital insuficiente, avaliação incorreta das possibilidades de mercado, desfalque pela diretoria, operações de alto risco, falta de profissionalização da administração e mão de obra não qualificada, baixa produtividade, excesso de mobilização e de estoques, obsolescência dos equipamentos, redução das exportações, investimento em novos equipamentos. C. Causas acidentais. Bloqueio de papel. Moeda no basin, mas desvalorização da moeda nacional, situação econômica normal da região, do país ou do mercado consumidor estrangeiro, conflitos sociais. Fábio Ulloa Coelho propõe uma distinção entre crise econômica, financeira e patrimonial. A primeira pode ser considerada como a retração considerável dos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária, em razão da diminuição de aquisição no mercado dos produtos ou serviços da empresa, podendo ser generalizada, segmentada ou atingir especificamente uma empresa. Já a segunda revela-se quando a sociedade empresária não tem caixa para honrar seus compromissos, é a chamada crise de liquidez. E a terceira é a insolvência, ou seja, a insuficiência de bens do ativo para atender à satisfação do passivo, trata-se de uma crise estática. Muito embora doutrinadores tenham elaborado classificações e enumerado causas para a patologia que é a crise da empresa, o certo é que seja qual for sua etiologia, algumas têm o condão de comprometer, agudamente, a atividade econômica, podendo alcançar graus de afetação passíveis de paralisar o organismo empresarial. Analisando este fenômeno patológico a nível global e particularmente o caso do Estado brasileiro, destacamos a lição de Jorge Lobo que afirma categoricamente é voz corrente que a economia mundial, por razões de ordem financeira e por razões de ordem econômica, atravessa séria crise estrutural. E conclui o mesmo autor, a economia mundial está em crise, a economia brasileira está em crise, a empresa está em crise e é aos modernos princípios do direito comercial a empresa como verdadeira instituição democrática, tem uma função social a cumprir. Diante da constatação de que a economia de todo o globo terrestre está em crise, já que o mundo globalizado vive em constante mutação, surgem algumas tendências para a superação das crises empresariais. José da Silva Pacheco apresenta as seguintes tendências para a solução da crise das empresas no final do século XX, como sendo a desregulamentação, que é retirar do Estado o poder de regular, de cima para baixo, as relações do mercado, para ajudar as empresas a terem desempenhos mais competitivos, b. A privatização, consequência direta da desregulamentação, que busca desconcentrar as atividades estatais deixando para a iniciativa privada as atividades econômicas, c. Negociação direta das partes interessadas, seja no âmbito internacional ou interno dos países. Outras soluções também podem ser apontadas como meios práticos para se obter a recuperação de uma empresa em crise, denominadas por Jorge Lobo como meios preventivos extrajudiciais, são elas as técnicas de aquisição e fusão, respectivamente acquisition e merger em inglês, e ainda joint venture, que significa no português união de risco. Estas hipóteses podem ser empregadas quando a empresa não tem mais condições de se autofinanciar, seja pelo aporte de recursos ou através da capitalização de novas ações ou debentures, ou quando ela não consegue mais financiamento bancário, por representar um grande risco. Registre-se que todas estas soluções apontadas são extremamente complexas, dada a necessidade de verificação da situação da empresa sob todos os prismas. Vale ressaltar que estas soluções e tendências apontadas são todas vistas sob a ótica do empresário, que ao se deparar com uma crise em sua empresa utilizará destes artifícios e tantos outros para tentar salvar seu empreendimento. Contudo, sob a ótica dos credores haverá um outro meio para o solucionamento da crise, já que ao enfrentá-la a empresa se torna impontual frente aos compromissos assumidos com seus fornecedores, credores, empregados, etc. 4. Breves ponderações sobre o direito concursal. Sob o olhar dos credores, a solução para a crise empresarial é o direito concursal, já que ele é nada mais nada menos que o direito da empresa em crise. O Aldo Fazio Júnior o define da seguinte maneira. O direito da empresa em crise é, na realidade, um conjunto de medidas de natureza econômico-administrativa, acordadas entre o agente econômico devedor e seus credores, supervisionadas pelo Estado juiz, como expediente preventivo da liquidação. Ampara-se na convicção aurida na experiência histórica que, mediante procedimentos de soerguimento da empresa em crise, os credores têm melhores perspectivas de realização de seus haveres, os fornecedores não perdem o cliente, os empregados mantêm seus empregos e o mercado sofre menos, impossível não sofrer os impactos e as repercussões da insolvência empresarial. Então o direito concursal, diante de uma crise econômico-financeira da empresa, terá o condão como todos os meios e solução para a crise da empresa, visto sob o olhar do empresário de evitar que o organismo empresarial alcance a inexequibilidade de seus negócios e, por conseguinte, o estado de falência, que é considerado a morte da sociedade empresária. Segundo de Plácido e Silva, falência derivado do latim falere, de que se formou faletia, possui originalmente o sentido de falha, defeito, carência, engano ou omissão. Segue ainda o autor afirmando que, sem fugir do sentido etimológico, falência é a falta de cumprimento à obrigação assumida, ou o engano do devedor ao credor pelo inadimplemento da obrigação em seu vencimento. Outras expressões também eram empregadas como sinônimo de falência para os italianos bancarrota ou banco roto, para os franceses banqueroute, para os portugueses quebra e para os ingleses bankruptcy. Da etimologia do vocábulo podemos inferir que a falência é um meio pelo qual os credores irão executar o patrimônio da empresa insolvente. Os primeiros delineamentos históricos da falência, pela lição de Celso Marcelo de Oliveira, são encontrados no direito romano, onde as obrigações do devedor eram respondidas, com a sua liberdade e até mesmo com a sua vida, tratava-se uma execução pessoal e singular contra o devedor. Tal sistema perdurou até 428 a.C. e foi substituído com a promulgação da Lex Poetelia Papiria, que introduziu no direito romano a execução patrimonial. Posteriormente, pela Bonorum Venditio, o desapossamento dos bens do devedor era feito por determinação do pretor, nomeado um curador curator bonorum para administração dos bens. Depois, Alex Julia Bonorum 737 a.C. criou a Cecil Bonorum, que facultava ao devedor a cessão de seus bens ao credor que podia vendê-los separadamente. em um segundo momento, chamado por Darcy Bessone de direito intermediário entre o direito romano e o código comercial francês, acentua-se o caráter patrimonial da execução coletiva. Nos séculos XI e XV, surge o sequestro de bens do devedor como medida cautelar, passa-se a delinear diferenças entre a insolvência civil e a comercial antes sem distinção pela inexistência da atividade mercantil com a expansão do comércio através do surgimento das poderosas ligas ou corporações de ofício, que estabeleciam normas aplicáveis a agudo seus integrantes e, posteriormente, a pessoas estranhas às corporações. Neste período aparece a preocupação em dispensar tratamento igual aos credores par conditio creditorium sem privilégios de prioridade de cobrança. Por fim, nos tempos modernos o marco importante é a edição, por ordem de Napoleão Bonaparte, do Code de Commerce de 1807, que influenciou profundamente o direito falimentar, em razão de suas ideias individualistas e utilitaristas sobre a economia liberal. Passa-se não mais a se distinguir os falidos, devendo o falido ser julgado independentemente de sua culpa ou dolo. Posteriormente surgem novas legislações estabelecendo a falência um caráter econômico-social, até o reconhecimento dos dias atuais da falência como um instituto social. Vale ressaltar que esta evolução falimentar é apresentada para que fique claro que a falência é uma modalidade de execução coletiva ou concursal perpetrada pelos credores, para terem suas dívidas solvidas através do patrimônio da empresa. Passemos então à conceituação da falência. Para Amador Paes de Andrade, a falência pode conceituada sob dois prismas, o econômico e o jurídico. Do ponto de vista econômico, a falência reflete um estado patológico da economia creditícia, já do ponto de vista jurídico ela pode ser considerada um processo de execução coletiva contra o devedor comerciante. Em outro sentido, José Cândido Sampaio de Lacerda apresenta a falência sob o aspecto estático e o dinâmico. O primeiro é a situação do devedor comerciante que não consegue pagar pontualmente seu débito, líquido certo e exigível. O segundo é um processo de execução coletiva instituído por força da lei em benefício dos credores. Complementando o pensamento anterior, Cristiane Marinho, citada por Celso Marcelo de Oliveira, define assim falência. Falência é, pois, a condição daquele que, havendo recebido uma prestação a crédito, não tenha disposição para executar a contraprestação, em valor suficiente, realizável no momento da contraprestação. A falência é, por isso, um estado de desequilíbrio entre os valores realizáveis e as prestações exigidas. Assim, a falência se caracteriza com um processo de execução coletiva, decretado judicialmente, dos bens do devedor comerciante, no qual concorrem todos os credores para o fim de arrecadar o patrimônio disponível, verificar os créditos, liquidar o ativo, saldar o passivo, em rateio, observadas as preferências legais. Jorge Lobo, parafraseando o argentino Leon Bonafil, afirma que a falência designa um estado de um instrumento jurídico e acrescenta ainda que o estado de falência é uma situação pessoal e patrimonial, que se encontra um comerciante insolvente, declarada pelo juiz quando presentes determinados requisitos expressamente estabelecidos em lei. Por fim, o autor comenta a finalidade deste instituto, que tem por escopo a realização de um processo coletivo de liquidação forçada, com apreensão e venda dos bens do falido, para repartir seu produto proporcionalmente em benefício de todos os credores. Do exposto, percebe-se que a falência é um processo de execução concursal do patrimônio do devedor empresário. 5. A evolução do direito concursal no ordenamento jurídico brasileiro. É importante também trazermos à baila, neste estudo, a evolução do direito falimentar no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, selecionamos a lição de Manuel Justino Bezerra Filho, que, apesar de extensa, sintetiza com perfeição e detalhes nossa evolução legislativa falimentar. Vejamos. O exame do exame histórico do direito brasileiro inicia-se com as ordenações afonsinas que, promulgadas em 1446, estavam vigendo quando da descoberta do Brasil, em 1500, as afonsinas foram substituídas pelas ordenações manuelinas, em 1521, e, posteriormente, pelas filipinas, em 1603. No entanto, o primeiro diploma que cuidou da matéria falimentar foi a Lei de 08/03/1595, promulgada por Filipe I, que veio influenciar as ordenações filipinas, promulgadas 8 anos depois, em 1603. Em 1756, o Marquês de Pombal outorga o alvará de 13 de dezembro, tratando do processo de falência. Após 7 de setembro de 1822, com a proclamação da independência do Brasil, continuaram vigendo as leis portuguesas, como sempre ocorre em qualquer ruptura institucional. Apesar de estabelecida a nova situação política, há uma fase de vazio legislativo, durante a qual permaneceram as leis do sistema anterior, que aos poucos vão sendo adaptadas à nova ordem. Assim é que em 25/06/1850, a parte I do Código Comercial, artes 797 a 913, passa a cuidar das quebras, com o regulamento processual do Decreto 738, de 25/11/1850. Vão surgindo alterações pelos decretos 3.308 e 3.309, de 1864, revogados pelo decreto 3.516, de 30/09/1865. Com a proclamação da República, em 15/11/1889, advém o decreto 917, de 24/10/1890, seguindo-se a lei 859, de 16/08/1902, e a lei 2024, de 17/12/1908, revista pelo decreto 5.746, de 09/12/1929. Finalmente, nos últimos meses da ditadura de Getúlio Vargas, em 21/06/1945, foi promulgado o Decreto-Lei 7.661, que era a nossa Lei de Falências, substituída agora pela Lei N. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Como se vê, em nosso ordenamento pátrio, por 60 anos, a norma relativa ao direito concursal era o Decreto-Lei N. 7.661-45, que conforme o magistério de Paulo Roberto Colombo Arnoldi foi elaborado em um período em que o Brasil era uma economia essencialmente agrícola, com um pequeno parque industrial e o comércio restrito aos centros urbanos médios. Além disso, politicamente nosso Estado deixava um longo período ditatorial, extremamente intervencionista e burocrático, com uma prevalência quase que absoluta do Poder Executivo, que estabeleceu o referido diploma legal unilateralmente, com o objetivo era a liquidação do patrimônio do devedor, ou seja, um meio apto de cobrança das dívidas do empresário, onde a falência podia ser requerida, bastando que ele se tornasse impontual. Por óbvio, esta legislação não mais atendia à realidade socioeconômica do país, que passou por mudanças, o mundo em geral se modificou. Entre elas destacamos a superação do modelo bipolar entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas, que deu origem a uma nova ordem econômica internacional, cujo marco é a queda do Muro de Berlim, b. a globalização, c. surgimento do neoliberalismo. Naquela época somente podia-se prevenir a morte e falência da empresa através da concordata, que conforme Amador Paes de Almeida consistia num instituto que objetiva regularizar a situação econômica do devedor comerciante, evitando concordata preventiva, ou suspendendo concordata suspensiva, a falência. Desse modo a concordata era a linha tênue que separava uma empresa de seu fim. Para Ramela, citado por Jorge Lobo, ela constitui o único meio de assegurar ao comerciante a busca de um novo caminho com recursos próprios, no propósito de evitar prejuízos, diretamente, para seus empregados e seus credores, e, indiretamente, para a coletividade. A concordata não mais atendia às necessidades que a manutenção da empresa por certo tempo. Era preciso procurar mecanismos de sobrevivência da empresa, com o que se garantiria o interesse social e o interesse dos próprios credores da empresa. É de bom tom mencionar que desde os primórdios do surgimento da falência com resquícios até os dias atuais, o fato de uma pessoa falir constitui um acontecimento de gravíssimas consequências, pois o empresário é desapossado de seus bens, tem maculada reputação, além de ainda responder, conforme o caso, por um delito criminal. Nesse sentido, Gladstone Ahmed relembra duas passagens fenomenais da literatura mundial, onde se aborda a repugnância que se tem pelo falido, quais sejam O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, em uma de suas passagens a personagem Sulo que tripudia de um falido e O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, no qual a personagem Morrel se vê falida e resolve então matar-se e, diante da oposição de seu filho, convence-o que a morte é o único caminho que lhe resta. Ora, a falência para o empresário desonesto e fraudulento deve ser concebida realmente como um calvário, pois ele avilta contra a sociedade e deve ser punido. Porém, ao empresário honesto, próbo e desafortunado não pode ser assim considerado, senão estaremos diante de uma pena gravosa demais que trará consequências danosas aos credores, aos empregados e ao mercado. Esse quadro sintomático do direito concursal brasileiro só começou a dar sinais de que se reverteria em 1993, quando ingressou no Congresso Nacional o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo N 4.376/93, que daria corpo à nova Lei de Recuperação de Empresas em Falência, promulgada em 09 de fevereiro de 2005 através da Lei N 11.101. Este novel instrumento normativo teve por objetivo substituir os arcaicos institutos da concordata preventiva e suspensiva previstos na legislação anterior, pelos modernos conceitos de recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária. De plano, esta legislação nova já apresentou uma redução do número de falências requeridas e decretadas, como aponta estudo do Serasa, divulgado em 17 de maio de 2005 em seu sítio, se não vejamos. Levantamento da Serasa revela que o volume de falências decretadas, em abril de 2005, registrou queda de 31,7% na comparação com o quarto mês do ano passado, em todo o país. De acordo com a pesquisa, foram decretadas 313 falências em abril deste ano, contra 458 falências no mesmo mês de 2004. O volume de requerimentos de falências em abril de 2005 também caiu. Segundo a Serasa, foram requeridas 810 falências no quarto mês deste ano, o que representa queda de 36,7% em relação a abril do ano passado, quando foram requeridas 1.279 falências. Talvez a modificação mais importante esteja descrita no artigo 47 da Lei N 11.101/05, que trouxe uma verdadeira declaração de princípios norteadores do direito concursal brasileiro, que merece ser transcrita. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Contudo, devemos mencionar que tal norma foi e continua sendo alvo de críticas. Manuel Justino Bezerra Filho comenta que no sistema da nova lei, a recuperação de empresas, apesar de se tratar de um procedimento judicial, ainda assim, tem um substrato de caráter marcadamente econômico, mais que jurídico. Já que os advogados, o Estado juiz e todas as pessoas que participarem do processo de recuperação da empresa, seja ele extrajudicial ou extrajudicial, devem estar assessorados tecnicamente por administradores e economistas para conduzir corretamente o processo de recuperação e alcançar os objetivos desejados pela lei. Ademais, é possível se verificar no direito concursal brasileiro aquilo que Fábio Conder Comparato denomina de dualismo pendular, pois não se decide se deve apoiar o devedor, ou ao contrário prestigia-se o credor, ou seja, protege-se alternadamente o insolvente, ou seus credores, ao sabor da conjuntura econômica e da filosofia política do momento. Não obstante estas posições doutrinárias, devemos reconhecer que a edição da nova Lei de Recuperação e Falências trouxe um avanço bastante considerável para nosso ordenamento jurídico, que também merece elogios. 6. A Ordem Econômica Constitucional. Para tratarmos da ordem econômica constitucional, devemos antes mencionar algumas noções sobre ordem econômica e constituição econômica. Para Eros Roberto Grau, a ordem econômica, ainda que se oponha à ordem jurídica, é usada para referir-se a uma parcela da ordem jurídica, que compõe um sistema de princípios e regras, compreendendo uma ordem pública, uma ordem privada, uma ordem econômica e uma ordem social. André Ramos Tavares, que também concebe a ordem econômica com uma ordem jurídica da economia, a define como sendo a expressão de um certo arranjo econômico, dentro de um específico sistema econômico, preordenado juridicamente. É a sua estrutura ordenadora, composta por um conjunto de elementos que confrontam o sistema econômico. Vital Moreira assevera que a ordem econômica possui diversos sentidos. Em um primeiro sentido, ordem econômica é o modo de ser empírico de uma determinada economia concreta. A expressão, aqui, é termo de um conceito de fato, é conceito do mundo do ser, portanto, o que o caracteriza é a circunstância de referir-se não a um conjunto de regras ou a normas reguladoras de relações sociais, mas sim a uma relação entre fenômenos econômicos e matérias, ou seja, relação entre fatores econômicos concretos, conceito. Do mundo do ser, exprime a realidade de uma inerente articulação do econômico como fato. Em um segundo sentido, ordem econômica é a expressão que designa o conjunto de todas as normas ou regras de conduta, qualquer que seja sua natureza jurídica, religiosa, moral, etc., que respeitam a regulação do comportamento dos sujeitos econômicos. É o sistema normativo no sentido sociológico da ação econômica. Em um terceiro sentido, ordem econômica significa ordem jurídica da economia. A expressão ordem econômica adquiriu dimensão jurídica a partir do momento em que as constituições dos Estados passaram a discipliná-la sistematicamente, fato este que se iniciou com a Constituição do México de 31 de janeiro de 1917 e a Constituição alemã de Weimar de 11 de agosto de 1919. No Brasil, através da Constituição de 16 de julho de 1934, neste momento ocorre uma transição de um modelo econômico liberal, pautado na regra do laissez-faire, laissez-passer, onde o Estado deve abster-se de qualquer regulação, pois melhor do que ele, a mão invisível de que fala Adam Smith regularia a economia. Entra em cena o modelo econômico intervencionista estatal, inaugurando o Estado Social, que passa a regular sistematicamente a vida econômica, dando ensejo ao surgimento das chamadas constituições econômicas. Para Vital Moreira, a Constituição Econômica é, pois, o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica, ou, de outro modo, aquelas normas ou instituições jurídicas que, dentro de um determinado sistema e forma econômicos, que garantem e o instauram, realizam uma determinada ordem econômica concreta. Com a Constituição Econômica, a economia assume feição jurídica, ou seja, ocorre uma juridicização de temas econômicos em sede constitucional. Já para Eros Roberto Grau, as constituições econômicas não ensejaram na verdade a constitucionalização da ordem econômica, posto que a ordem econômica, parcela da ordem jurídica, aparece como uma inovação deste século, produto da substituição da ordem jurídica liberal por uma ordem jurídica intervencionista. Tal fato implica afirmar que a relativa ausência de normas econômicas em cartas políticas anteriores não significa a inexistência de uma constituição econômica e muito menos de uma ordem econômica. Parafraseando André Ramos Tavares, temos que a ordem econômica constitucional seria o conjunto de normas que realizam uma determinada ordem econômica no sentido concreto, dispondo acerca da forma econômica adotada. Pois bem, passemos à análise da ordem econômica constitucional da Constituição de 1988. As bases constitucionais do atual sistema econômico brasileiro encontram-se dispostas no título VI, da Ordem Econômica e Financeira, nos artes 170 a 192. José Afonso da Silva assevera que a ordem econômica, consubstanciada em nossa Constituição vigente, é uma forma econômica capitalista, porque ela se apoia inteiramente na apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa. Em outro sentido, Raul Machado Horta afirma que o texto constitucional na ordem econômica está impregnada de princípios e soluções contraditórias. Ora, reflete um rumo do capitalismo liberal, consagrando os valores fundamentais desse sistema, ora avança no sentido do intervencionismo sistemático e do dirigismo planificador, com elementos socializadores. Vejamos o disposto no artigo de Carta de 1988. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: e soberania nacional, e propriedade privada, e função social da propriedade, e livre concorrência, v defesa do consumidor, v defesa do meio ambiente. Inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, vi redução das desigualdades regionais e sociais, vi busca do pleno emprego, x tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Pela leitura do dispositivo constitucional, podemos inferir que a ordem econômica constitucional brasileira tem como fundamentos a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa privada. A valorização do trabalho humano é também fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos no artigo 1, inc. e vida CF 88, nos levando a crer que a valorização do trabalho é um princípio, e mais precisamente, segundo a lição de J.J. Gomes Canotilho, um princípio político constitucionalmente conformador. Manuel Gonçalves Ferreira Filho afirma que a valorização do trabalho é princípio sublinhado pelo Constituinte dentro da linha firmada pela doutrina social da Igreja, como sendo um valor cristão. Já Eros Roberto Grau assevera que esta caracterização principiológica denota uma preocupação com um tratamento peculiar ao trabalho que, em uma sociedade capitalista moderna, peculiariza-se na medida em que o trabalho passa a receber proteção não meramente filantrópica, porém politicamente racional. Seguindo este raciocínio e conforme os dizeres de Najib Slaib Filho, é inegável que o trabalho diz respeito ao fator social da produção, porém ele está muito além da necessidade econômica de suprir as necessidades materiais. É uma necessidade, inerente à natureza humana e ao instituto da autopreservação e progresso pessoal. José Afonso da Silva, por sua vez, alerta que nossa ordem econômica, embora de natureza capitalista que dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado, a livre iniciativa, como segundo fundamento da ordem econômica, a agudo seu turno, também é fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1, inc. e vida CF 88. Trata-se, pois, também de princípio político constitucionalmente conformador. Canotilho, que segundo Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Muniz Júnior possui uma densidade normativa, da qual se pode extrair a faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado e a não sujeição a qualquer restrição estatal, senão em virtude de lei. Nesse sentido, salienta André Ramos Tavares que o postulado da livre iniciativa tem uma conotação normativa positivada à liberdade a qualquer pessoa e um viés negativo imposição da não intervenção estatal. José Afonso da Silva comenta que a livre iniciativa consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, já que a iniciativa privada é um princípio básico da ordem capitalista, e afirma também que a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato. Porém, em contrapartida, Eros Roberto Grau reconhece e insiste que a liberdade de iniciativa não se identifica apenas com a liberdade de empresa, pois ela abrange todas as formas de produção individuais ou coletivas, dando ensejo às iniciativas privada, cooperativa, autogestionária e pública. Contudo, é certo que é fundamental o reconhecimento de que a livre iniciativa tem seu ponto sensível na chamada liberdade de empresa, que pode ser entendida sobre três vertentes: liberdade de investimento ou acesso, liberdade de organização, liberdade de contratação. É importante registrar também que estes fundamentos da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa têm por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Existência digna é a finalidade ou objetivo da ordem econômica. Registre-se que o texto constitucional no artigo 1, inc. enaltece também a dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil. A dignidade da pessoa humana ou existência digna fundamenta e confere unidade não apenas aos direitos fundamentais, mas também à ordem econômica. Nesse sentido é a conceituação de José Afonso da Silva. Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. Concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais, observam Gomes Canotilho e Vital Moreira, o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo constitucional e não uma qualquer ideia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido de dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais. Esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invoca-la para construir teoria do núcleo da personalidade individual, ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existência humana. Daí decorre que a ordem econômica há de ter por fim assegurar a todos existência digna. Artigo 170, a ordem social visará a realização da justiça social. Artigo 193, a educação, o desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania. Artigo 205, etc., não como meros enunciados formais, mas como indicadores do conteúdo normativo eficaz. Da dignidade da pessoa humana, grifamos: imperioso compilar também as considerações de Ingo Wolf e Gang Sarlet. A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a certeza de que o artigo, inciso I, de nossa lei fundamental não contém apenas, embora também e acima de tudo, uma declaração de conteúdo ético e moral, mas que constitui uma norma jurídico-positivada dotada, em sua plenitude, de status constitucional formal e material e tal como sinalizou bem da condição de valor jurídico fundamental da sociedade. Importa considerar, neste contexto, que, na sua qualidade de princípio e valor fundamental, a dignidade da pessoa humana constitui, de acordo com a preciosa lição de Judith Martins Costa, autêntico valor-fonte que anima e justifica a própria existência do ordenamento jurídico, razão pela qual para muitos, se justifica plenamente sua caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia xeológico-valorativa hostis vertis et sendis. Ver Fassungs Príncipe. No tocante à ordem econômica ter como consequência a justiça social, Manuel Gonçalves Ferreira Filho observa que esta expressão justiça social não possui um sentido unívoco, contudo seu uso é divulgado especialmente pela doutrina social da Igreja, podendo ser considerada como a virtude que ordena para o bem comum todos os atos humanos exteriores. Também nesta esteira de raciocínio, Eros Roberto Grau menciona que a justiça social, inicialmente quer significar superação das injustiças na repartição, a nível pessoal do produto econômico, passando a consubstanciar a exigência de qualquer política econômica capitalista. Vale também ressaltar a lição de José Afonso da Silva que anuncia que a justiça social só se realiza mediante equitativa distribuição da riqueza, possibilitando que o capitalismo se humanize. Segundo Ladilo Mego Bulos, trata-se de um dos instrumentos de tutela dos hipossuficientes, cf. Artigo 6, que até hoje, não saiu do papel. O espírito do neoliberalismo não conseguiu estancar as desigualdades sociais, criadas e produzidas pela iníqua distribuição de rendas. Por fim, Para que ordem econômica, cujos fundamentos são a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, que objetivam assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, deverão ser observados os princípios indicados nos incisos do artigo 170 da Carta de Outubro de 1998. Estes princípios, bem como os que já mencionamos, são princípios gerais da atividade econômica, considerados núcleos condensadores de diretrizes ligados à apropriação privada dos meios de produção e à livre iniciativa que consubstanciam a ordem capitalista de nossa economia. O primeiro destes princípios é a soberania nacional, que constitui também um fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1, inc. e da CF 88, e entre nos figura-se como um dos elementos constitutivos do Estado, sendo seu elemento formal que implica a insupremacia na ordem interna e a independência na ordem externa. Porém, sua inserção na ordem econômica diz respeito à formação de um capitalismo nacional autônomo e sem ingerências, o não se supõe o isolamento econômico perante as demais nações. José Afonso da Silva assevera que a soberania nacional econômica nos traz a noção de que o Constituinte de 1988 não rompeu com o sistema capitalista, mas quis que se formasse um capitalismo nacional autônomo, isto é, não dependente. A Carta Magna inscreveu também a propriedade privada e a sua função social como princípios da ordem econômica 170, INCS. IEI. Não obstante, no artigo 5, INCS. XXI, da CF 88, existem normas idênticas, além de vários outros dispositivos constitucionais a respeito onde a propriedade é tratada como direito individual. Segundo Eros Roberto Grau, tal entendimento constitui uma imprecisão, pois existe distinção entre função individual justificada na garantia de subsistência do indivíduo e de sua família e função social justificada pelos seus fins, seus serviços, sua função da propriedade. José Afonso da Silva também comenta que as normas constitucionais relativas à propriedade denotam que ela não pode mais ser considerada como um direito individual nem como instituição de direito privado, e conclui por isso, deveria ser prevista apenas como uma instituição da ordem econômica, como instituição de relações econômicas, como nas constituições da Itália artigo 42 e de Portugal artigo 62. Ponto. Assim, deve-se ter em mente que a propriedade privada vertida sob a ótica de princípio da ordem econômica, é aquela que se insere no processo produtivo, envolvendo basicamente a propriedade dita dinâmica dos bens de consumo e dos bens de produção. Quanto aos bens de consumo, aqueles que são consumidos no mercado a satisfazem as necessidades humanas, nos dizeres de José Afonso da Silva, estes são imprescindíveis à própria existência digna das pessoas, e não constituem nunca instrumentos de opressão, pois satisfazem necessidades diretamente. Já quanto aos bens de produção, aqueles que irão gerar outros bens ou rendas, para Eros Roberto Grau, é sobre eles incidindo que se realiza a função social da propriedade. Por isso se expressa, em regra, já que os bens de produção são postos em dinamismo, no capitalismo, em regime de empresa, como função social da empresa. Em linhas gerais, significa dizer que garante-se a propriedade privada dos bens de produção, até porque estamos diante de um sistema capitalista, contudo seu uso está condicionado a um fim, qual seja assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social artigo 170 da CF 88. Esta é a noção que se extrai da lição de Fábio Conder Comparato. Quando se fala em função social da propriedade, não se indicam as restrições ao uso e gozo dos bens próprios. Estas últimas são limites negativos aos direitos do proprietário, mas a noção de função, no sentido em que é empregado o termo nesta matéria e a matéria é precisamente a função social da propriedade, significa um poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo objetivo. O adjetivo social mostra que este objetivo corresponde ao interesse coletivo e não ao interesse próprio do dominus, o que não significa que não possa haver harmonização entre um e outro. Mas, de qualquer modo, se está diante de um interesse coletivo e essa função social da propriedade corresponde a um poder-dever do proprietário, sancionável pela ordem jurídica. Eros Roberto Grau também menciona que o princípio da função social da propriedade impõe ao proprietário, ou quem detenha o controle da empresa, o dever de exercê-lo em benefício de outrem, e não apenas de não exercer em prejuízo de outrem. Assim, este princípio impõe um comportamento positivo, prestação de fazer e não meramente de não fazer aos detentores do poder que deflui a propriedade, ele integra o conceito jurídico positivo da propriedade. Outro princípio expresso é o da livre concorrência em que, IV, que é definida por André Ramos Tavares como abertura jurídica concedida aos particulares para competirem entre si, em segmento lícito, objetivando êxito econômico pelas leis de mercado e a contribuição para o desenvolvimento nacional e a justiça social. Para grande parte dos doutrinadores, a livre concorrência é um desdobramento da livre iniciativa. Seguindo esta posição, Eros Roberto Grau a define como livre jogo das forças do mercado, na disputa de clientela. Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Jr. asseveram que seu objetivo é a criação de um mercado ideal, caracterizado pelo assim chamado estado de concorrência. Também estão inseridos como princípios a defesa do consumidor Inc. V. A defesa do meio ambiente Inc. VI, a redução das desigualdades regionais e sociais Inc. VI e a busca do pleno emprego Inc. VI. Eles são denominados por José Afonso da Silva como princípios de integração, porque todos estão dirigidos a resolver os problemas da marginalização regional ou social. Por fim, temos como último princípio o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte Inc. IX. Da leitura rápida deste princípio poder-se-ia pensar que se trata de regra contrária à livre concorrência, contudo este tratamento favorecido, visa proteger os organismos que possuem menores condições de competitividade em relação às grandes empresas e conglomerados, para que dessa forma se efetive a liberdade de concorrência e de iniciativa. Nesse sentido, proclama Manuel Gonçalves Ferreira Filho, numa era de gigantismo empresarial, a sobrevivência das empresas de pequeno porte é extremamente difícil. São elas, porém, um elemento de equilíbrio e, consequentemente, merecem um tratamento especial. Assim, podemos afirmar que ordem econômica na Constituição de 1988, constitui um conjunto de normas programáticas de uma Constituição dirigente, ou seja, normas que procuram dizer para onde e como se vão atribuir os fins do Estado, não apenas o retrato do mundo do ser econômico. Eros Roberto Grau preleciona que o artigo 170 prospera evidenciadamente, no sentido de implantar uma nova ordem econômica. É nesse sentido dinâmico que devemos entender a atuação estatal, que sob a ótica deste tipo de constituição dirigente, deve ser empreendida prospectivamente se manifestando através de planejamento, para se adequar não apenas à ordem estabelecida do presente, à defesa do presente, mas também à formulação de uma ordem futura, antecipação do porvir. Desta forma, a ordem econômica na Constituição de 1988, sendo objeto de interpretação dinâmica, poderá ser adequada às mudanças da realidade social, prestando-se, ademais, a instrumentá-las. 7. Conclusão: o direito concursal analisado à luz da ordem econômica constitucional. Inicialmente, é válido fazer menção à importância da empresa nos exatos termos da lição de Fábio Conder Comparato. Se quiser indicar uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder de transformação, sirva como elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea, a escola é indubitável. Essa instituição é a empresa. É dela que depende, diretamente, a subsistência da maior parte da população ativa deste país, pela organização do trabalho assalariado. A massa salarial já equivale no Brasil a 60% da renda nacional. É das empresas que provém a grande maioria dos bens e serviços consumidos pelo povo, e é delas que o Estado retira a parcela maior de suas receitas fiscais. É em torno da empresa, ademais, que gravitam vários agentes econômicos não assalariados, como investidores de capital, os fornecedores, os prestadores de serviços. A empresa é quem paga os salários da maior parte da população e lhes garante subsistência, é dela que provém a grande quantidade de bens e serviços, a maior receita tributária do Estado provém de suas atividades, ou seja, é uma instituição de mensurável importância social. Diante desta constatação, podemos afirmar que a empresa que passa por uma crise, seja qual for seu motivo, ameaça ou afeta diretamente a ordem econômica instaurada. Por isso deve ser dispensando um tratamento peculiar ao organismo empresarial em crise, ante sua importância social. A empresa em crise, que não receber o tratamento devido irá sem dúvida sucumbir, ou seja, falir, morrer, e irão desaparecer os empregos, as rendas e os produtos ou serviços por ela gerados. Por esta razão, nossa ordem econômica constitucional, apesar de ser capitalista, determina e acolhe com um princípio norteador a função social da empresa, talvez já antevendo a possibilidade desta empresa passar por crises, inerentes ao empreendimento empresarial. Já que, como dissemos anteriormente, nossa ordem econômica constitucional vigente é composta por normas programáticas de uma Constituição dirigente. Assim, por determinação da ordem econômica constitucional vigente, diante uma crise empresarial, ao invés de se privilegiar o interesse dos credores da empresa e dissolvê-la para que assim sejam solvidos os débitos, deve-se buscar o soerguimento daquela empresa, evitando sua falência, ou seja, implementando medidas que visem a recuperação da empresa em crise, para que ela possa se manter viva no mercado e, consequentemente, se mantenham os empregos, rendas e bens por ela produzidos. Contudo, é importante frisar que, com estas palavras, não pretendemos aqui afirmar que toda e qualquer empresa em crise deve ser recuperada em detrimento de seus credores, até porque tal afirmação implicaria na interpretação de que toda empresa cumpre sua função social, pelo simples fato de ser empresa e gerar empregos, rendas e bens. O que não é verdadeiro. Na verdade, pretendemos com este trabalho concluir que a empresa em crise deve ser recuperada, porém somente aquela empresa que atenda e cumpra a função social, conforme o estabelecido no artigo 170, inc. Ida, cf. 88. Desta forma, o artigo 47 da Lei N. 11.101/05, que traz o conceito de recuperação judicial e também extrajudicial de empresas, somente pode ser aplicado para a empresa que cumpra sua função social, ou seja, privilegie o interesse coletivo e sua recuperação seja capaz de justificar a necessidade de medidas para sua manutenção diante de uma crise econômico-financeira. Portanto, podemos concluir que o direito concursal, que nos seus primórdios era um direito destinado a salvaguardar os interesses dos credores, atualmente, diante da ordem econômica constitucional de 1988, passou a assegurar de todos os meios e modos possíveis os interesses sociais, ou seja, a manutenção da empresa que cumpra sua função social.